Jornal Câmara dos Deputados.
Base governista e oposição divergem sobre a abertura de CPIs.
Deputados comentam mensagem do governo federal ao Congresso.
Parlamentares pedem a votação das reformas na nova legislatura.
Vicentinho, do PT de São Paulo, espera que este ano a reforma política saia do discurso e se concretize, pois, segundo ele, há questões importantes que precisam ser regulamentadas.
Para Vicentinho, nos últimos anos, muita coisa mudou na política brasileira. Antes, no entendimento do deputado, só haviam políticos ricos que tinham dotes para bancar suas campanhas.
Luísa Erundina, do PSB paulista, elogiou a escolha da deputada Rose de Freitas para ocupar a primeira vice-presidência da Câmara. Em 185 anos de história do Poder Legislativo, esta é a primeira vez que uma mulher ocupa um cargo titular na mesa diretora da Casa.
Luiz Erundina espera que a nova legislatura possa tratar de reformas estruturais há muito tempo reivindicadas pela população brasileira, como é o caso, por exemplo, da reforma política, da reforma tributária e da redemocratização dos meios de comunicação social do país.
Osmar Terra, do PMDB gaúcho, agradeceu a sua recondução à Câmara dos Deputados e sustentou o seu compromisso de lutar pela melhoria da qualidade de vida da população.
Para Osmar Terra, o governo federal precisa focar nas reformas política, tributária, trabalhista e ainda viabilizar a emenda 29, que, a seu ver, é uma questão crucial para a saúde do país.
Ronaldo Benedetti, de Santa Catarina, avalia como necessária a reforma política no país. O deputado ressaltou que a bancada do PMDB está unida e coesa para apoiar as mudanças que forem pertinentes.
Ronaldo Benedetti destacou que o PMDB esteve na vanguarda da última grande reforma política ocorrida no país, com a promulgação da Constituição de 1988. E hoje defende uma nova reforma.
O pronunciamento feito pela presidente Dilma Rousseff ontem no plenário da Câmara por ocasião da abertura dos trabalhos do Congresso Nacional repercutiu entre os deputados.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, comentou o discurso feito pela presidente e afirmou que o país espera por reformas, como a política e a tributária.
Chico Lopes afirmou que é a favor dessas reformas desde que seja para o avanço democrático do país. O parlamentar salientou também a importância de uma reforma que coíba os abusos nas campanhas eleitorais.
Gilmar Machado, do PT Mineiro, também elogiou a mensagem do Executivo apresentada ao Congresso pela presidente Dilma Rousseff durante a instalação dos trabalhos legislativos.
Gilmar Machado narrou que o documento prevê ação conjunta dos poderes públicos para combater a pobreza, reduzir as desigualdades socioeconômicas, otimizar a distribuição gratuita de medicamentos e valorizar o trabalho dos professores.
Delegado Protógenes, do PCdoB de São Paulo, elogiou o pronunciamento de posse da presidente da República, Dilma Rousseff, por destacar o papel do Congresso Nacional, o combate à corrupção e ao narcotráfico.
Delegado Protógenes defendeu a aprovação do projeto de lei de sua autoria para que os crimes de corrupção tenham a mesma pena que os crimes contra a vida.
A Câmara dos Deputados tem novo corregedor definido com a eleição da mesa diretora da Câmara.
A repórter Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara, entrevistou Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, que foi eleito segundo vice-presidente da Casa e assume a corregedoria.
O novo corregedor da Câmara é o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, segundo vice-presidente da Câmara. Ele assume a vaga deixada pelo deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, do Democratas da Bahia. Eduardo da Fonte destacou que a corregedoria é encarregada de fiscalizar e investigar possíveis irregularidades cometidas pelos parlamentares, não tem amigos nem inimigos, apenas o dever de cumprir o que diz o regimento interno e a Constituição Federal. Eduardo da Fonte também afirmou que o Conselho de Ética está cumprindo as suas atribuições.
O que nós temos que exigir e que tem acontecido ao longo dos anos é que o Conselho cumpra o regimento da Casa. E, pelo que eu tenho visto, ele tem cumprido o regimento da Casa. Nós temos um regimento e nós temos que seguir e cumprir à risca o regimento da Casa.
A corregedoria, ocupada sempre pelo segundo vice-presidente da Câmara, é composta por 4 integrantes da mesa diretora. O corregedor é responsável por presidir inquérito enviado pelo presidente da Câmara envolvendo deputados. Cabe à corregedoria a manutenção do decoro parlamentar, da ordem e da disciplina na Casa. Quando julgar necessário, o corregedor poderá nomear uma comissão de sindicância a ser presidida por ele mesmo para averiguar fatos e ouvir depoimentos. Durante as investigações da corregedoria, o deputado acusado ainda não está sendo processado. De Brasília, Carla Alessandra.
Parlamentares novos na casa e deputados, no mínimo em segundo mandato, avaliaram as perspectivas para a Câmara dos Deputados ao longo desta legislatura, iniciada nesta semana.
Na opinião de Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, esta legislatura terá uma dimensão e uma importância muito grandes, principalmente, segundo ele, no setor turístico.
Afonso Han ressaltou que a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas em 2016 vão firmar cada vez mais o Brasil como uma potência que deslumbra o cenário internacional.
Júnior Coimbra, do PMDB do Tocantins, saudou os colegas parlamentares que estão assumindo seus mandatos e destacou a importância da valorização do papel do Legislativo. O deputado afirmou que assumir um mandato na Câmara Federal é motivo de satisfação, mas traz responsabilidades e desafios.
Júnior Coimbra ressaltou ainda que existe muita desinformação quanto ao papel do Legislativo, mesmo entre os formadores de opinião. O parlamentar argumentou, por exemplo, que não se pode avaliar um deputado apenas pela presença em plenário, já que, segundo ele, o exercício do mandato vai muito além.
Bernardo Santana de Vasconcelos, do PR, agradeceu ao povo de Minas Gerais pelo apoio recebido e cumprimentou os colegas pela eleição no último dia 3 de outubro.
Bernardo Santana manifestou apoio à proposta de emenda constitucional que unifica as férias forenses. Segundo ele, a PEC já é um consenso entre vários profissionais do direito, inclusive com manifestação favorável da OAB.
Mauro Benevides, do PMDB, agradeceu os votos recebidos em todas as regiões do Ceará, especialmente na capital. O parlamentar afirmou que, ao iniciar o seu 11º mandato, reafirma seus compromissos que nortearam sua vida pública desde sua eleição para a Assembleia Legislativa do Estado.
Mauro Benevides destacou seu trabalho como constituinte e homenageou o deputado Ulisses Guimarães, a quem definiu como um reconstrutor do Estado Democrático de Direito. Ele enfatizou ainda seu compromisso com o partido, do qual foi fundador em seu estado e dirigente durante 27 anos.
No primeiro mandato como deputado federal, doutora Aloísio, do PV Fluminense, afirmou ser inconcebível que a miséria ainda seja a principal mazela do Brasil. Ele agradeceu aos eleitores o voto de confiança e destacou que vai lutar pela implementação das reformas que o país deseja e precisa.
Doutor Aloísio ressaltou ainda que a bancada do Rio de Janeiro está unida para lutar pelos royalties arrecadados com a exploração do petróleo, argumentando que o Estado deve ser compensado pelo ônus que a atividade ocasiona.
Sandy Júnior, do PP, agradeceu a generosidade do povo goiano, que o elogiou para 7 mandatos consecutivos, sendo os 3 últimos como deputado federal.
Sandy Júnior ainda deu as boas-vindas aos novos parlamentares e desejou a todos sucesso no trabalho em defesa da democracia e do povo brasileiro na Câmara.
Com quase 40 anos de vida pública e eleito para o 6º mandato de deputado federal, Luiz Carlos Rauli, do PSDB, informou que vai se afastar da Câmara para assumir a Secretaria da Fazenda do Paraná.
Luiz Carlos Rauli afirmou que vai enfrentar o desafio de ajustar as finanças do Paraná, além de discutir a reforma do ICMS com os outros estados da federação.
Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, expressou seu contentamento em retornar à casa depois de 2 mandatos, o último expirado em 2002.
Edinho Araújo confirmou seu compromisso de luta pela duplicação da rodovia BR-153, no trecho que atravessa o município de São José do Rio Preto. Segundo o deputado, o trecho é considerado pela população local como a rodovia da morte.
Luiz Fernando Machado, do PSDB de São Paulo, agradeceu o apoio que recebeu dos funcionários da Câmara que o auxiliaram nessa sua primeira incursão como deputado federal.
Luiz Fernando Machado também assumiu o compromisso de lutar pelos funcionários terceirizados da Câmara, que representam uma parcela valorosa de trabalhadores que auxiliam no bom funcionamento da casa.
Átila Lins, do PMDB, agradeceu o respaldo da população do Amazonas que acreditou na continuidade do seu trabalho parlamentar, o reconduzindo à Câmara para seu 6º mandato.
Átila Lins destacou que não vai perder de vista a luta pela aprovação da PEC 300 e pela prorrogação dos incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus, que, no seu entendimento, é oxigênio do estado do Amazonas.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216 1730.
Dois novos parlamentares apresentaram sugestões para criar comissões específicas na Câmara que tratem de políticas para a juventude e para as crianças e adolescentes.
Lilian Sá, do PR do Rio de Janeiro, estreando na Câmara, confirmou que vai propor a criação de uma comissão para tratar dos direitos da criança e do adolescente.
Lilian Sá lembrou que a presidente Dilma Rousseff se comprometeu em fazer investimentos para crianças e jovens, especialmente os atingidos pela fome, exploração sexual e drogas. A Câmara, no entendimento da deputada, precisa de uma comissão para acompanhar matérias específicas desse segmento.
Domingos Neto, do PSB, agradeceu aos cearenses pela votação recebida e reafirmou seu compromisso com a juventude. O deputado afirmou que a maior parte de seu eleitorado está nesse segmento, o que contribuiu para que ele alcançasse mais de 240 mil votos, sendo mais votado no estado.
Domingos Neto defendeu a alteração do regimento interno da Câmara dos Deputados para que seja criada a Comissão Permanente da Juventude. Para o parlamentar, o tema tem relevância, mas ainda não está contemplado nas atuais 20 comissões permanentes existentes na Casa.
Homenagem.
Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, homenageou o político Orestes Quercia, que faleceu em 24 de dezembro do ano passado. O deputado ressaltou a trajetória política de Orestes Quercia, que iniciou sua carreira ao ser eleito vereador em Campinas pelo Partido Libertador em 1962.
Edinho Beis destacou que Orestes Quercia foi defensor do municipalismo, um dos fundadores do PMDB, e cumpriu papel importante na redemocratização do país na época do bipartidarismo.
Justiça.
Ao agradecer os 234 mil votos que o elegeram, um dos 15 deputados mais votados do Brasil, Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, defendeu a instalação de uma CPI destinada a investigar suspeitas de desvio de recursos do DPVAT.
De acordo com Wellington Prado, vários juízes desviaram mais de 20 milhões de reais do seguro obrigatório DPVAT. O parlamentar espera que o Conselho Nacional de Justiça dê celeridade nas investigações.
Comissões.
Representantes dos partidos de oposição defendem a instalação de comissões parlamentares de inquérito como forma de fiscalizar os atos do governo.
Já a base aliada defende que as CPIs sigam critérios para evitar a criação de comissões sem objetivo definido.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, ouviu parlamentares dos dois lados e tem mais informações sobre o tema.
Enquanto a base de apoio ao governo quer diminuir a realização de CPIs nesta legislatura, partidos da oposição defendem o mecanismo. Durante reunião da bancada nesta quarta-feira, os petistas sinalizaram que pretendem frear as comissões parlamentares de inquérito. Segundo o deputado Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, a ideia é promover um diálogo com partidos da base a fim de estabelecer um procedimento comum que não prejudique o governo.
Então é importante a gente buscar disciplinar, assim, um procedimento sem inibir, né, o parlamentar de sua iniciativa, mas estabelecer um procedimento, né, em relação ao governo que não crie dificuldades necessárias.
O ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, diz que as CPIs não são necessariamente uma preocupação para o governo, mas ele apoia a iniciativa da bancada petista.
Primeiro é preciso ter uma reflexão, quer dizer, tem até deputados do PT pedindo para, recolhendo assinaturas para requerer CPIs, né? Mas que não apresente enquanto não houver um debate na bancada. Isso tem que ser uma iniciativa da bancada e não uma ação individual de um parlamentar. Eu acho que houve essa compreensão.
Já a oposição defende o mecanismo. Paula Biak, o líder da oposição, afirma que é papel da base governista tentar estrangular ao máximo a realização de uma CPI.
Que é um instrumento de pressão sobre o governo, de fiscalização, de crítica e, dependendo do tema, de grande audiência. O papel da oposição é, sem vulgarizar o papel de uma comissão parlamentar de inquérito, é de efetivamente lutar pela instalação de todas quantas forem importantes para o respeito à democracia, a independência do poder legislativo e, sobretudo, em busca da ética e de uma administração organizada e transparente, como não se viu, inclusive, recentemente no governo que passou.
O deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, destaca que a CPI é um instrumento legítimo, inclusive como forma de manifestação das minorias.
É a lógica do processo democrático. As minorias têm direito de fiscalizar governo, de levantar a CPI. CPIs são formas de você fiscalizar e, mais do que isso, levantar debates e questões que muitas vezes você não tem condições dentro do debate dentro do próprio governo.
Vanderlei Macris é um dos que querem a instalação de uma CPI já neste ano. Ele recolhe assinaturas para aprovar uma comissão para investigar o consumo de álcool no Brasil. Segundo ele, a questão é séria e o governo não tem dado a atenção necessária. De outro lado, o deputado Cláudio Puti, do PT do Pará, sugeriu à liderança do partido a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a prática de trabalho escravo no país. Ele afirmou que no Pará, a tentativa de enfrentar a escravização dos trabalhadores esbarrou na falta de condições para fiscalizar um estado tão grande. De Brasília, Idelene Macedo.
Criança segura.
A criança só deve atravessar a rua na faixa de pedestre ou em local seguro e de mãos dadas com um adulto. Ao desembarcar do ônibus, espere que o veículo pare totalmente e aguarde que ele se afaste para passar. Em dias chuvosos e à noite, utilize e coloque na criança roupas claras para que o motorista enxergue com mais facilidade.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Ao parabenizar os trabalhos da Frente Parlamentar pela erradicação do trabalho escravo, Cláudio Puti, do PT do Pará, sugeriu a criação de uma CPI para investigar a prática de trabalho escravo no país.
Cláudio Puti propôs que todos os parlamentares se mobilizem em prol da votação da proposta de emenda constitucional que prevê a expropriação de terra onde for constatado o trabalho escravo. Para ele, é preciso aumentar a fiscalização.
Saúde.
Ao sustentar que a questão da saúde é a principal queixa da população brasileira, Antony Garotinho, do PR Fluminense, parabenizou a decisão do governo federal em disponibilizar gratuitamente remédios para pressão alta e diabetes.
No entanto, Antony Garotinho espera que o Congresso Nacional dê celeridade à aprovação da Emenda 29, que destina mais recursos para a saúde.
Beto Albuquerque, do PT Gaúcho, comemorou o aumento do número de doadores de medula óssea registrados no Cadastro Nacional. Segundo o deputado, o Brasil conta com cerca de 2 milhões de pessoas cadastradas e já responde pelo terceiro maior banco de doadores do mundo.
Beto Albuquerque lembrou ainda o segundo ano de falecimento de seu filho, Pietro, morto aos 19 anos, depois de perder a luta contra a leucemia por não ter encontrado a tempo um doador de medula óssea compatível.
Ao ressaltar que o compromisso do PSDB é representar a oposição no Congresso Nacional de forma responsável, Domingo Sávio, de Minas Gerais, parabenizou o governo federal pela distribuição gratuita de medicamentos para hipertensão e diabetes à população carente.
Domingo Sávio sustentou ainda que vai trabalhar pela aprovação das reformas política, tributária e pela regulamentação da Emenda 29, que destina mais recursos para a área da saúde.
Luiz Couto, do PT, relatou as dificuldades enfrentadas pelos agentes comunitários de saúde de Sapé, na Paraíba, que há 2 meses não recebem salário, sob a justificativa da Prefeitura de que o Ministério da Saúde não repassou os recursos.
Luiz Couto disse que vai buscar informações junto ao Ministério sobre a interrupção dos repasses. Ele lembrou que os agentes comunitários são indispensáveis na prevenção de doenças e contribuem para conquistas como a redução da mortalidade infantil em comunidades carentes.
Agricultura.
Alceu Moreira, do PMDB Gaúcho, defendeu mais incentivos para a agricultura nacional e destacou que o produtor primário precisa contar com garantias, como o preço mínimo sobre as mercadorias que disponibiliza no mercado.
Alceu Moreira ressaltou que muitos trabalhadores do campo acumulam prejuízos por não receber um preço digno pela sua produção. Ele cobrou políticas públicas para fortalecer a produção de alimentos no país e aumentar a competitividade dos agricultores de todo o Brasil.
Celso Maldaner, do PMDB, registrou a realização da 13ª edição do Itaipu Rural Show, na cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina. A feira de difusão tecnológica do agronegócio, de acordo com o deputado, reuniu 200 empresas que demonstraram os avanços da tecnologia no setor agropecuário.
40 mil produtores rurais de pequeno e médio porte, empresários do setor agrícola, técnicos e dirigentes oriundos de todo o país estiveram na exposição, informou Celso Maldaner. O objetivo da exposição é repassar ao produtor tecnologias de ponta nas áreas de grãos, leite, máquinas, equipamentos e insumos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite e até amanhã.